Bem-vindos ao programa Conversas, edição semanal. Hoje, e mais uma vez, em torno da plataforma Cidades, o convidado é Pompílio Soto, um dos mentores, o principal mentor deste projeto, já com 15 anos, procura agregar personalidades de Aveiro, ou pelo menos cidadãos...
Pessoas.
Querem ter uma intervenção decisiva no futuro da cidade e da região. E há 15 dias, recordamos, tivemos aqui Júlio Pedrosa também nessa dupla condição de um ex ministro, um ex-reitor, mas também de um plataformista, como gosta de dizer, começando exatamente pela história, e era disso que estávamos a falar antes de começar a gravação, e eu pedi para não esgotarmos já a conversa, porque queremos a história colocada em cima da mesa. Havia esta necessidade de juntar personalidades ou figuras ou cidadãos de Aveiro, eventualmente aqueles mais experientes, para ter um debate aprofundado sobre o que deve ser o futuro da cidade e da região?
Sim, havia a necessidade, eu acho que a necessidade aumentou, mas havia a necessidade sobretudo de ter cidadãos interessados em aprender uns com os outros pelo facto de se juntarem e em conjunto discutirem assuntos que não eram apenas os domésticos, ou os da sua rua, do seu bairro, mas eram as da sua rua, do seu bairro, mas também do planeta, das comunidades, no fundo. Portanto, pessoas interessadas em refletir em conjunto aprenderem uns com os outros, e dessa aprendizagem fazerem, quando tal se justificasse, processos de partilha que envolviam outros, e que envolviam tomadas de posição pública, como aconteceu ao longo da história. Portanto, isto tem 15 anos, de facto. A iniciativa foi minha, de convidar 8 amigos, pessoas que eu respeitava, pessoas que eu admirava, quer por aquilo que faziam do ponto de vista profissional, mas também por aquilo que faziam do ponto de vista cívico e pessoal. E portanto começámos a reunir-nos tipicamente às quartas-feiras, jantávamos, conversávamos acerca daquilo que nos ocorria.
Era uma tertúlia,
de gente bem disposta, também procuramos divertir-nos com o facto de estarmos juntos, e passámos a, por vezes, preparar assuntos que levávamos à discussão. E dessa circunstância nasceu uma geometria variável para o grupo. Quer dizer, começámos por ser 8, hoje somos muito mais. Uns que são residentes e que aparecem regularmente nas nossas reuniões de quarta-feira, mas agora às vezes também noutros dias. Mas há outros que não são residentes, mas que estão connosco, estão longe, mas estão connosco. Temos gente fora do país, temos gente em Lisboa, no Porto, na Guarda, em Viana. Portanto, há gente que não está em Aveiro, mas que está connosco, participa nas iniciativas, nos processos de discussão e de reflexão.
Porquê é que hoje é mais atuante, ou mais presente, ou mais visível a plataforma? É um sinal dos tempos? Há mais o que discutir? Ou é a sociedade civil a querer intervir de forma mais decisiva nos processos?
Sim, eu penso que há mais... Quer dizer, eu suponho que há mais necessidade de grupos desta natureza. E há necessidade de mais grupos desta natureza porque, do meu ponto de vista, diminuiu significativamente o processo de reflexão sobre aquilo que se passa na nossa vida e na vida das nossas comunidades. Diminuiu muito, por estranho que pareça. Nunca se comunicou tanto, talvez, mas essa comunicação nunca foi tão superficial quanto tem sido ultimamente. E essa superficialidade gera exatamente a necessidade de uma reflexão mais ponderada, mais desapaixonada, menos organizada em claques. Hoje nós temos uma discussão, como disse, por vezes muito superficial, por vezes muito centrada naquilo que é a defesa de uma ideologia ou de uma convicção, é de uma crença, e isso organizado de um modo pouco abrangente, muito claque
focalizado,
de futebol,
muito focalizado. Claque de futebol. Aliás, eu ia para lhe perguntar isso.
Gera conflitos, gera dificuldades de organização das pessoas em torno de propósitos que são transversais aos interesses das suas vidas.
Pois, eu ia perguntar-lhe exatamente isso, porque do que vamos vendo e ouvindo da intervenção da Plataforma Cidades, há aqui uma espécie de uma tentativa de criar pontes, não é? Mais do que trincheiras. Sim. E o que se vê mais são estas, de facto, trincheiras em função de questões muito específicas. A intervenção Sim. no bairro, na Sim. rua, na avenida, no Rocio, nas bicicletas, em diferentes, digamos assim, áreas de intervenção. E quando toca este ponto de encontro, poderes públicos e cidadãos, os canais não funcionam, de facto.
Sim, nós costumamos dizer que existimos para unir e não para dividir. Nós achamos que é importante a divisão, ou seja, nós não nos queremos substituir aos partidos políticos, optamos, do meu ponto de vista, bem por uma democracia parlamentar, a seguir ao 25 de Abril. Eu fui político, exerci cargos políticos, fui dirigente do MDP-CDE, que era um movimento anterior ao 25 de Abril, participei na organização dos congressos da oposição democrática, fui candidato à Constituinte, e fui um dos responsáveis pela direção nacional do MDP-CDE. Foi tempo passado, fui autarca, exerci durante algum tempo a presidência de uma comissão administrativa da Câmara de Alvar. Esse tempo está passado, já dei o meu contributo como membro de um partido. Respeito enormemente quem tem coragem e disponibilidade para se envolver em partidos, no trabalho dos partidos políticos, são essenciais à democracia e ao nosso bem-estar. Só quem não sabe como isto era é que não percebe quantas vantagens nós adquirimos do processo em que nos envolvemos, do processo democrático em que nos envolvemos, muito apoiado em partidos. Mas há uma outra área de intervenção de cívica que não tem a ver com os partidos e que é igualmente essencial. E essa outra área é uma área de união de vontades, de reflexão sobre o modo como podemos estar juntos em causas que são comuns, são transversais, dizem respeito a mais do que um partido que represente mais do que uma ideologia. E portanto, essa tem sido uma posição que nós temos procurado manter. Nem sempre é fácil. É muito complicado por vezes. Mas acho que com algum equilíbrio e com algum bom senso temos procurado fazer isso.
E da ótica ou na ótica do poder político? O poder político tem sabido ao longo destes tempos interpretar esses anseios das comunidades de terem a sua intervenção? Isto não é difícil também perceber, e atendendo a essa evolução, se quisermos pegar nesse Sim. referencial que é o Portugal Democrático, Sim. o 25 de Abril, o poder local. Há uma primeira fase em que, se nós nos recordarmos dos autarcas, eles são basicamente sempre elogiados. Porque foi o tempo da infraestruturação. Sim. Toda a gente concordava que sim, era preciso sim. a estrada, sim. o saneamento, a água.
Era fácil.
E hoje estamos num tempo em que isto já não é exatamente esse tipo consensual de projeto. Já é uma coisa de Mais escolha múltipla quase, não é? De o que é que se vai fazer primeiro? Sim, onde sim. é que está a prioridade? O que sim, é que queremos sim. da cidade da amanhã? E os políticos estão a saber acompanhar isto?
Ora bem, o Presidente da Câmara de Aveiro fez uma declaração recente a um jornal, ou que um jornal captou, dizendo que nós precisávamos de políticos de melhor qualidade, mais inteligentes.
Mais corajosos, não é?
Mais corajosos.
Uma declaração feita em Bruxelas.
Em Bruxelas, creio. Exatamente. Eu estou perfeitamente de acordo com isso que ele diz. Agora, eu acho que, apesar de uma relação fácil e amiga que tenho com o engenheiro Ribau Esteves, estou em desacordo relativamente a várias daquelas que são as posições públicas que ele toma e as iniciativas urbanísticas que adota para a cidade.
Mas conseguem
isto,
dialogar?
Isto é uma declaração de natureza pessoal, não tem nada a ver com a plataforma. A plataforma tem uma posição que é clara, que transmite regularmente. E se me pergunta se temos, se da parte de, não sei se a pergunta era essa, mas eu gostava de interpretar assim. Nem sempre é fácil nós percebermos da parte dos políticos com quem procuramos dialogar e com quem procuramos por vezes trabalhar, encontrar a abertura suficiente para perceber a postura não partidária de união que a plataforma pretende desempenhar. Mas não é apenas responsabilidade deles, é responsabilidade também dos cidadãos, porque os cidadãos fazem pouco por se unir, infelizmente, e fazem muito por se desunir. Portanto, por vezes não é fácil para um, não será fácil para um autarca distinguir se está a falar com um grupo de interesses ou se está a falar com um grupo de interessados. De interessados numa causa pública ou grupo de interesses numa outra, num fator circunstancial. De qualquer modo, o senhor apontou aí uma questão que eu acho que é central. É que o modo de governo local está em profunda transformação. Não só porque todos nós somos um pouco mais educados, por isso somos todos nós um pouco mais exigentes, muitas vezes não somos suficientemente exigentes para nós próprios. E esse é um mal recorrente da sociedade portuguesa. Eu vivi em Inglaterra muitos anos, alguns anos. Tenho contactos com outras sociedades e acho que nós temos, olhamos poucos para nós próprios e para as responsabilidades que temos como cidadãos. Somos muito rápidos a avaliar o próximo, a criticar o próximo, sobretudo quando o próximo não está próximo de nós, mas muito pouco assertivos ao olhar-nos ao espelho e a ver o que é que temos de fazer por nós próprios para sermos melhores cidadãos. Mas dizia eu que o desafio que hoje se coloca aos autarcas é enorme. Por um lado, estão a receber um conjunto de competências como nunca receberam da parte da administração central. Portanto, o governo, o Estado está a distribuir ou a redistribuir ou a colocar onde devem estar, onde sempre deviam ter estado, algumas responsabilidades, competências, meios, fundos. Muitas das autarquias não estarão em devidas condições para acolher, resolver e dar a resposta qualificada que isso exige. Há domínios que não são fáceis e as autarquias, de facto, como o senhor estava a dizer, nem sempre terão as competências necessárias para um bom desempenho. Esse é um risco, mas é um risco bondoso. Temos de o correr porque temos de ser capazes de dar as respostas adequadas.
Eu ainda colocava a questão no plano dos perfis, digamos assim, sim, políticos. Estamos com autarcas e sem personalizar no A, no B, se estamos em Aveiro, Ilha Vestarreja, ou Vagos, ou Lisboa, ou Porto. Estamos a encontrar...
Está a mudar.
Ou estamos a encontrar as pessoas que têm essa visão futurista do seu relacionamento com a sociedade civil, que mantendo a capacidade de digamos assim, de exercer a liderança,
sim,
de decidir na hora certa, mas de preventivamente ir às entranhas dessa sociedade para perceber qual é o caminho...
Sim, há uma questão que é essencial. Os autarcas são como nós, não são diferentes de nós, os autarcas são parte de nós. Nós às vezes olhamos para os autarcas ou para os políticos como uma geração vinda de Marte. São os gajos que aterraram aqui e tal, e portanto nós podemos criticar, não tem nada a ver connosco. Os gajos têm todos os defeitos e nós todas as bondades. E portanto, e a questão coloca-se assim, é fácil. Eu faço tudo bem, eu sou um gajo bestial. O autarca, o político, o líder partidário, epá, esses gajos são todos uns fulanos que se portam muito mal, são muito incompetentes. Não, somos todos farinha do mesmo saco. E a sociedade portuguesa evoluiu, é muito mais educada, não é tanto quanto devia, começámos tarde, o analfabetismo durou até muito tarde, vivemos muitos anos, 45 anos, com um Estado paternalista que tomava conta das nossas vidas e nem queria que nós nos preocupássemos com isso, os gajos é que sabiam.
E hoje
e, portanto,
é um bocado
nós
ainda
desabituámo-nos.
Assim. E hoje é um pouco assim, ou não?
Como?
E hoje é um pouco assim.
Não, nós desabituámo-nos de tratar das nossas vidas, de cuidar delas e de, quando não somos capazes de o fazer, socorrermos dos poderes públicos e exigir, ao mesmo tempo, de forma frontal, o retorno dos impostos que pagamos, mas que aos quais muitas vezes fugimos, o que é uma outra situação grave. Portanto, somos mais exigentes, somos mais educados, não o suficiente, mas os autarcas e os políticos que temos são também expressão disso, ou seja, são desiguais.
Mas essa sociedade que delegou nos poderes, sejam eles Sim. de governação em Lisboa, seja Sim. nas câmaras municipais, essa responsabilidade hoje parece querer resgatar algum desse poder.
Sim.
E do outro lado?
Sim, sim.
Esses poderes estão abertos a... Não, a partilhar.
Nem sempre, nem sempre. É uma cidade desigual. Era isso que eu estava a pretender dizer. Há exemplos no país muitíssimo interessantes, no sentido em que a participação pública é acarinhada, é motivada, é bem-vinda, acolhida, é transformada em propósito autárquico ou nacional. O próprio Governo Central tem processos de participação pública incentivados com orçamentos participativos e outros processos de auscultação da população. Também há autarquias que fazem isso.
Há quem entenda esses mecanismos de alguma forma como paliativos, não é? Como
Sim,
folclore
é natural.
Para disfarçar.
Não me parece que seja para disfarçar, mas se for para disfarçar, cabe aos cidadãos aproveitar o disfarce e transformá-lo numa oportunidade de intervenção. A oportunidade de intervenção é uma coisa que se tem de conquistar. Nós ninguém nos vai dar nada. Aquilo que nós conseguirmos é aquilo que nós fizermos por conseguir. Portanto, a nossa posição de cidadãos não pode ser pacificamente sentado numa cadeira à espera que nos seja dada, por bondade e graça divina, tudo quanto aquilo que nós precisamos. Temos de fazer alguma coisa por ter aquilo de que precisamos. E uma coisa de que precisamos urgentemente é de ser mais opinativos sobre aquilo que nos convém e aquilo que faz o nosso futuro. Mas para sermos mais opinativos é preciso que sejamos mais informados e mais refletidos. Há uma parte que é obrigação nossa, há outra parte que é obrigação dos poderes públicos. Públicos e privados. Porque nós esquecemos-nos também que a iniciativa privada, que desempenha um papel extremamente importante no país, no seu processo de desenvolvimento e de qualificação, também tem de ser igualmente aberta, também tem de ser igualmente promotora de uma participação daquilo que é o desempenho dos cidadãos na criação de contextos onde essa atividade privada possa desenvolver-se de forma harmoniosa, com benefício e lucro para quem investe, mas com benefício e lucro para o contexto sociocultural, económico e político que lhe permita a sua existência. Aliás, esta próxima iniciativa que nós temos em lançamento, o encontro de cidadãos da região de Aveiro, que é um primeiro encontro, é nesse quadro que se quer movimentar. Quer juntar as entidades que são estruturantes da qualificação do processo de desenvolvimento da cidade e região, envolvendo públicos e privados e o terceiro setor.
Já vamos explorar nesta segunda fase melhor esse encontro, mas só para terminarmos esta questão das interações, dos projetos, porque muita desta intervenção teve a ver agora também com projetos específicos que foram sendo discutidos. E a propósito das metodologias e de estarmos a falar se há aqui a capacidade de ouvir, de entender, eu apresento-lhe no fundo aquela que é a minha leitura do que fui vendo, ouvindo e lendo nas notícias, de um processo que, provocando algumas tensões, por exemplo, a questão do Rossio ou da Avenida, é depois trabalhada de forma a tentar ainda envolver, discutir, mas feito de uma forma que não parece propriamente, digamos assim, de uma cronologia natural.
Sim, sim.
Parece ter ido atrás do prejuízo, não é? Tentar resolver ainda algumas questões que poderiam ter sido, se calhar, resolvidas a montante, mas que procure esse envolvimento. Qual é a sua leitura?
A minha leitura é que a Câmara Municipal de Aveiro procedeu mal no processo de envolvimento dos cidadãos. Eu acho que a Câmara Municipal de Aveiro perde pelo facto de não reconhecer que é importante ter os cidadãos envolvidos nos seus processos decisórios e nos processos de construção da cidade. A cidade é uma construção coletiva. Por muito boa, por muito competente, por muito eficaz que seja a autarquia, nunca será boa a cidade se não tiver envolvidos os cidadãos. E os cidadãos organizados, seja nas empresas, seja nos movimentos sociais, culturais ou cívicos ou partidários, de um modo empenhado e de um modo eficaz, que contribua para tornar a cidade um espaço de construção de todos, sentido como tal. Portanto, há, da parte do município, da parte da Câmara Municipal, uma postura de pouca consideração desta vertente, desta dimensão, o que é um prejuízo para os resultados políticos da intervenção autárquica, do meu ponto de vista, e não estou a querer dar lições a ninguém, estou a dar a minha opinião apenas, é um prejuízo para a cidade, e é um prejuízo para o crescimento dos cidadãos enquanto tal. Ou seja, esta postura suscitou, obviamente, da parte dos cidadãos, processos de radicalização em torno de matérias que precisavam de não ser radicalizadas, precisavam de ser consensualizadas.
Mas isto porquê? Por medo? Calendários são apertados? Não, qual é a justificação?
Não é por medo, é por o senhor ser um pai de família, o filho querer falar e o senhor não o deixar falar, porque acha que já sabe, o gajo é um ignorante, está cheio de borbulhas na cara, o senhor já sabe tudo na vida e portanto, José Maria, não vale a pena estar a preocupar porque eu é que sei o que devo fazer. Portanto, não será uma boa imagem, provavelmente, mas aquilo que eu quero dizer é que há uma postura por parte da Câmara que fica aquém daquilo que seria desejável no envolvimento dos cidadãos. Da parte dos cidadãos existe uma reação compreensível que, em alguns casos, é excessiva. Noutros casos, é absolutamente legítima e adequada. O senhor citou dois exemplos. E vamos pegar nos dois exemplos. O senhor citou Rossio e a Avenida. Nós, na plataforma, fomos contra a construção do parque de estacionamento no Rossio. Mas não somos contra a legitimidade da Câmara ao executar. O que fizemos foi procurar convencer a Câmara, com os nossos argumentos, da falta de bondade da construção do parque, mas reconhecendo que isso poderia ser ineficaz, procurámos minimizar os efeitos perversos que o projeto continha e apresentámos sugestões de melhoria, que em alguns casos a Câmara aceitou. É um princípio. É uma vitória, não é da plataforma, é uma vitória dos cidadãos. Os cidadãos não conseguiram parar, até este momento, a construção do parque de estacionamento do Rossio. mas conseguiram melhorar o projeto que a autarquia tinha. É uma vantagem dos cidadãos, é uma vitória dos cidadãos e da Câmara. É uma vitória de ambos. E era este o processo que, do meu ponto de vista, com uma posição mais amiga por parte da Câmara dos processos de discussão pública, de intervenção e participação dos cidadãos, podiam conduzir a melhores resultados. Mas não nos iludamos. Do meu ponto de vista, e do ponto de vista da plataforma, já agora, o que se está a passar, o que se passou e continua a passar em torno disto, não é apenas termos um problema de um parque de estacionamento no Rocio. É termos um conjunto de problemas muitíssimo mais graves na cidade, que não são refletidos, que não são tidos em conta, porque estamos todos obcecados com o parque de estacionamento do Rocio. O senhor, quando fala do parque de estacionamento do Rocio, estando eu contra a sua construção, e invoca processos de carbonização, o senhor esquece que tem a A25 a poluir o bairro da Beira-Mar de um modo que é ilegal. Ponto final. Alguém fala nisto? O senhor tem a Avenida Lourenço Peixinho, onde há quem reclame pela existência de um conjunto de pequenos problemas ou grandes problemas que o projeto tem. Mas há um estudo feito por uma Câmara Municipal do Executivo anterior, que foi da Universidade de Aveiro, onde são identificados aspectos que não podiam estar esquecidos. Há um estudo feito em Túnel de Vento por professor Carlos Borrego, conduzido por professor Carlos Borrego, que diz como é que aquela avenida pode ser despoluída. O senhor alguma vez ouviu falar nisto? Ninguém reclama a reapreciação daquilo que de bondoso a Câmara já pagou, a Universidade já fez e está disponível para ser usado na Lourenço Peixinho.
Arquiteto Pompílio Souto, isso dito dessa forma, já agora então deixe-me meter um bocadinho mais de picante, isso quase podia ser tomado como, de forma um pouco mais maquiavélica, andamos todos distraídos aqui com umas lebres.
Andamos muito distraídos, de facto. E eu acho que há gente com responsabilidades. Eu sou apenas o cidadão que me procura interessar por as coisas da minha cidade e por as coisas que não são da minha cidade, por assuntos que têm a ver com os temas afins daqueles que são problemas ou que são oportunidades na minha cidade e que não são considerados. Mas dei-lhe estes exemplos, mas posso-lhe dar mais. Decidiu-se que o hospital da região de Aveiro vai ser feito como um anexo, uma ampliação do hospital que temos. Para fazer isto, dispensou-se a construção de cerca de 300 fogos junto do campus universitário, na continuidade do bairro de Santiago. Alguém de bom senso acha que daqui por 10 anos, quando o hospital estiver a funcionar como regional, vai ser possível ter condições de acesso a um hospital regional no centro da cidade, hospital regional que fica de um lado de uma avenida e que do outro lado tem uma universidade com 17 mil almas, que tem o Mercadona e o Glicínias a 500 metros, que tem a escola João Afonso na contiguidade, que é a entrada de uma via de um distribuidor interno fundamental da cidade, de ligação da A25 à A1. Alguém acha, com um pouco de bom senso, que isto é uma decisão de futuro?
Mas acha que a Câmara não deveria ter abandonado, digamos assim, a reserva que tinha de terrenos em Oliveirinha para um novo hospital?
Oh, exatamente. Porquê? Porque, do meu ponto de vista, isso era uma oportunidade de criar uma nova centralidade na cidade nascente, centralidades que não existem na cidade nascente e que são perversos, é uma forma de construir cidade de modo errado. Temos uma cidade, a cidade consolidada, que está completamente colonizada de equipamentos. Temos uma cidade nascente sem qualidade de espaço público, sem espaços de interação social, sem subcentros, que de forma bondosa e articulada deem a vida que é preciso ter para uma cidade mais alargada do que aquela que a gente tem para cada 109.
O argumento é de que no imediato seria difícil ou seria praticamente impossível ambicionar um hospital novo de raiz. No fundo, este foi o argumento apresentado. Ou seja, estamos perante uma solução que permite no médio e curto prazo garantir a modernização, a ampliação das atuais instalações. O que nos está a dizer é que não deveria ser perdida de vista no longo prazo essa questão de um novo hospital.
Esse argumento que o senhor invocou é um argumento que terá a sua razoabilidade, terá a sua oportunidade. Não conheço o fórum urbanístico, e quando eu digo urbanístico não estou a cingir, o urbanismo é uma ciência transversal, inclui várias ciências. E portanto acho que é uma decisão tão relevante que devia ter sido tomada em sede própria. Em sede própria é em sede de discussão mais alargada, mais transversal, com um sentido urbanístico e perspectivo de maior rigor.
E a plataforma ainda vai fomentar essa discussão sobre isto?
A plataforma não sei qual é a posição que tem sobre isto, sequer que eu estou a dizer.
Esta é a sua opinião?
Esta é a minha opinião. A plataforma não tem posição de momento sobre isto, o Pompílio tem. E a opinião do Pompílio é que se está a cometer um grave erro que vai a prazo, e não é muito longo prazo, revelar-se altamente negativo, não só para a cidade de Aveiro, como para a região de Aveiro. Vamos ficar sem hospital na cidade e sem hospital na região. E decorrente disso, perdemos a oportunidade de criar um subcentro qualificado na cidade nascente, e perdemos a oportunidade de ter 300 fogos que fazem imensa falta na cidade consolidada, na contiguidade de uma universidade que carece de alojamento, que carece de habitação, quer para a classe média, quer para quem tem mais dificuldades, e portanto acho que se anda a ponderar pouco, de forma transversal, aquilo que são os desígnios mais menos imediatos da cidade, região de que dispomos.
Esta cidade está a conseguir rasgar horizontes agora com, digamos assim, ali no perímetro mais próximo da estação com a dita zona nascente, nova habitação, um hospital privado, estacionamento que vai a concurso, ou que neste caso estamos a gravar no dia da reunião de Câmara, portanto na semana anterior à data de emissão. Nesta altura de emissão já será um concurso lançado para estacionamento junto à estação, arranjado, mas depois fala-se muito na cidade para lá da 109. Esta articulação, esta capacidade de estender cidade, como é que isto se pode fazer? Até certo ponto falava-se muito de novas avenidas que iriam rasgar São Bernardo ou Santa Joana, mas hoje isto parece que já não será bem assim, haverá aqui outro tipo de abordagem à questão. O metro, o dito metro de superfície é uma coisa que também ninguém sabe se um dia poderá chegar ou não. Como é que esta cidade de Aveiro se pode estender?
Olha, relativamente a isso, por acaso a plataforma não tomou posição, mas fez um estudo ao modo como recentemente evoluíram alguns processos de decisão de localização de equipamento.
E já agora, como é que esta cidade se liga com Ilhavo? Como é que se liga com Estarreja? Como é que ela se liga com a envolvente, não é?
É muita coisa.
Com a Gafanha da Nazaré?
É muita coisa. Por acaso, esses assuntos foram estudados, foram refletidos na plataforma, não foram daí não resultou, pelo menos por enquanto, nenhuma tomada de posição pública, mas foram discutidos em alguns casos publicamente. Relativamente àquilo que estava a dizer quanto à ocupação da nascente do caminho de ferro, do caminho de ferro e a ligação à cidade nascente, queríamos dizer assim, nós fizemos um estudo sumário, porque somos voluntários, fazemos isto por gosto e fora das nossas horas, mas refletimos, fizemos um estudo suficientemente detalhado para lhe atribuirmos a designação de Aveiro cercada. E Aveiro, a cidade consolidada, está cercada. Está cercada e vai ficar mais cercada ainda com o conjunto de operações que estão previstas para ocorrer a breve trecho. Nós já falámos de algumas. O crescimento dramático do meu ponto de vista, mas não da plataforma necessariamente, que não tenho opinião sobre isso, do hospital, do desaparecimento dos 300 fogos, da criação do Mercadona, da duplicação do Glicínias, da instalação do hospital privado junto da rotunda
do rato,
da atratividade que gera ao centro o estabelecimento do novo parque no Rocio. Portanto, há um conjunto de operações que estão a acontecer na envolvente do centro da cidade consolidada, ou seja, a poente da 109, que vão diminuir drasticamente a capacidade de acolhimento de espaço residencial. Nós fizemos alguma ponderação da relação de território disponível para as várias funções e os índices a que chegamos são preocupantes relativamente ao excesso da dimensão da área de equipamento e da dramática diminuição da área edificável. Portanto, não é anormal que o custo da habitação em Aveiro seja o terceiro do país. Deste modo, é seguramente muito difícil cumprir um desígnio da cidade, que o tem de ser, que é de ser capaz de fixar a enorme quantidade de pessoas, mão de obra, quadros, cidadãos, que conseguimos atrair, mas não conseguimos reter. E não conseguimos reter porque a habitação é escassa,
é cara,
e para além disso há outras condições que têm a ver com a educação, com a formação, com o lazer, que não estão suficientemente asseguradas na cidade. Há uma aprazibilidade significativa, todos reconhecemos que a cidade é aprazível, tem uma luz singular, que é extremamente bondosa,
tem
calma,
água.
Mas tem um outro problema que também decorre de uma bondade. Temos uma universidade de grande dimensão, altamente pujante, mas que tem, neste momento, já 17 mil pessoas. Movimento traz para dentro da cidade 17 mil pessoas todos os dias. Tem ativos no centro consolidado cerca de 22 mil pessoas. Portanto, a relação entre quem chega diariamente à cidade, para além dos estudantes, docentes e funcionários da universidade, se lhe juntar todos os outros que vêm para as empresas e comércio, ou seja, os não residentes que nós conseguimos atrair ao centro da cidade, são de uma dimensão excessiva na relação com aquilo que são os residentes ativos. Dificilmente uma cidade funcionará a breve prazo, a breve trecho, em boas condições, com um desequilíbrio tão grande, com um desequilíbrio
desta natureza. Mas aí entrará
a
tal questão da região de cidades, pequenas cidades polinucleadas, não é?
Exatamente, mas para isso ligava-se com aquilo que o senhor estava a dizer.
Com a questão das articulações, não é?
Com a questão das articulações.
Porque estamos a 5 minutos de Aveiro,
Milhas
está a 5 minutos.
Estamos a 5 minutos de Aveiro, mas é mais fácil ir ao Porto que ir à ilha, vô. O senhor, neste momento, tem estudantes a residirem em Oliveira do Bairro. O senhor vai mais facilmente ao Porto, como lhe estava a dizer, do que a Ilhabo. As relações com o Ilhabo são muitíssimo problemáticas. Temos a 109, que está completamente bloqueada. É uma rua, não é uma estrada, nem é uma via de trânsito rápido, nem de trânsito lento, mas volumoso. Portanto, é insatisfatória para fazer a ligação entre estas duas cidades. Vai ser realizada, construída, a chamada via panorâmica, que se vai transformar, vai ter pouco de panorâmico, seguramente, e muito de autoestrada, seguramente. Portanto, vai ser um conceito, este conceito de...
Circular externa.
Circular externa, que é mais uma oportunidade perdida, porque atempadamente não foram tidos em conta os modos de relação entre Aveiro e Ilha, o que importa ter. Mas esses modos de relação são apenas físicos.
E o que é que importa ter? Já agora, só para percebermos, o que é que poderia então ser chave nessa relação?
É preciso, de facto, ter ligações rodoviárias, ou melhor dizendo, ter ligações viárias de mais qualidade, de mais eficácia, que provavelmente não poderão ser, terão de ocupar a área, terão de se localizar em áreas um pouco mais distantes, obrigando a percursos menos próximos das duas centralidades, mas de outra forma não vejo como isso se pode resolver. E passa para uma outra coisa, é por gerar complementaridades que dispensem a necessidade da inter-relação física. Ou seja, repare que Aveiro e Ilhabo, nós fizemos na plataforma um ciclo de conversas em que designámos Aveiro e Ilhabo. Andámos a pensar de que modo, quais os aspectos das relações, quais os aspectos das vidas destas duas cidades, que são gêmeas, estavam articulados ou desarticulados, de que modo se podiam articular e por essa articulação potenciar. E para além de se potenciar, dispensar a movimentação. Há coisas que podem acontecer em Ilhabo, satisfazendo os ilhavenses de uma forma que os dispense de ir a Aveiro. Há necessidade, há coisas que podem ser feitas em Aveiro que dispensem a necessidade de ir a Ilhabo. Enquanto não conseguirmos resolver uma relação física, podemos estabelecer outro tipo de relações, melhorando, otimizando a qualidade de vida de modo complementar das duas cidades. E, portanto, isto pressupunha que houvesse um pensamento, diria estratégico, um pensamento comum em relação a estas duas urbes. Nós temos de olhar para isto como sendo Aveiro e Ilhabo. Ou seja, como sendo duas cidades gêmeas que têm uma vida comum. São autónomas, são independentes, têm a sua história, as suas tradições, o seu futuro, mas têm um modo de vida comum.
E onde o transporte público acaba por ser o calcanhar daqueles.
O calcanhar daqueles, enquanto, sim, e será tanto mais calcanhar daqueles, quanto mais desequilibrada a vida das duas entidades o for. Ou seja, quanto mais necessidade houver de inter-relação física. Portanto, temos de apostar em duas coisas. Uma, inventar, criar e pôr em prática modos de relação viária que sejam eficazes e, ao mesmo tempo, trabalhar por criar processos que conduzam à geração de vida que permita que obvia ou que diminua a necessidade de inter-relação das duas cidades. Mas isto que o senhor diz, que se introduziu em relação a Ilhavo, Aveiro e Ilhavo, coloca-se a um outro nível. O PNPOT, que é o Plano Nacional de Ordenamento do Território, que foi aprovado há relativamente pouco tempo, que nós estudámos publicamente, tomámos posição e tornámos essa posição, apresentámos essa posição junto à entidade de governo do PNPOT e que, em alguns casos, foi acolhida, tomámos um conjunto de posições que, em alguns casos, foram acolhidas, introduz questões que são muitíssimo importantes e que não se estão a discutir. O PNPOT cria uma condição, às vezes é colocada perante um dilema.
Coimbra e Porto.
Exatamente.
Eu ia para lhe colocar essa questão até a propósito agora da questão dos espaços sociais, porque vai haver uma redução, mas curiosamente esta questão dos espaços sociais empurra Aveiro para o eixo Aveiro-Coimbra, porque garante essa redução, o mesmo não acontece no eixo Aveiro-Porto. E do que eu me lembro dessa posição que tomaram é que os senhores acham que faz mais sentido a ligação Aveiro-Porto. Porquê?
Não, o que nós achamos é que faz mais sentido nós discutirmos esta questão. E Aveiro não discute esta questão. Ou seja, Aveiro tem, no fundo, três cenários. Um cenário que é integrar-se no Noroeste de Portugal, que não é apenas a região, a metrópole do Porto, não é apenas a região do Porto.
Vai à Galiza.
Vai à Galiza, vai atrás dos montes, portanto, é fazer parte de um plano que foi pago pela Gulbenkian, que envolveu todos os autarcas desta região.
Que tem 7 milhões de habitantes.
Que envolveu todas as universidades desta região, que está publicado na net, é só ir à net, Nordeste de Portugal,
Noroeste
de Portugal, peço desculpa, sim, tem
Noroeste
razão.
Peninsular.
Exatamente. É um trabalho que foi coordenado por a Teresa Sá Marques, que é plataformista, que nós tivemos em Aveiro a apresentar o estudo e que sugere que a nossa inclusão, a inclusão da Aveiro nesta região era benéfica para Aveiro e para a região. Tem um óbice que eu gostava de ver se não deixava passar, porque acho que é extremamente importante e fala-se pouco disso. Aveiro tem a outra hipótese, que é de se ligar a Coimbra e Viseu, num triângulo supostamente virtuoso, que resulta de um estudo, também pago pela Fundação Gulbenkian, para contentar Coimbra, porque havia um estudo para o Porto, havia um estudo para Lisboa e, portanto, não havia nenhum estudo para Coimbra. Fez um estudo para Coimbra, a Gulbenkian pagou. Também foi a professora Teresa Sá Marques que conduziu esse trabalho. E, portanto, há a possibilidade de Aveiro fazer parte deste triângulo. Há um outro fator que está esquecido, do meu ponto de vista, modesto, mas é o meu, que é a nossa ligação a Salamanca. A nossa ligação a Salamanca não pode ser apenas vista como uma ligação ferroviária. Queremos o eixo, queremos a via férrea a Aveiro Salamanca por causa do Porto e por causa de Mangualde e dos automóveis que se fazem. Não! Há um conjunto de outras condições e circunstâncias que recomendavam que nós refletíssemos da bondade e a oportunidade constituiria uma relação mais estreita e transversal em relação ao território nacional na nossa ligação à Espanha, nomeadamente a Salamanca. Até por causa da universidade, das duas universidades. Mas, portanto, perante estas três hipóteses, Aveiro tem de ter uma posição. E o que o senhor e todos reparamos é que isto não se discute, isto não se pondera, e vem o espaço e a gente não sabe o que há de fazer, outros decidem por nós.
Mas esta noiva, e deixe-me utilizar esta expressão, que é Aveiro, que muitos dizem que está nas periferias de Coimbra e do Porto, há quem diga que está no centro disto tudo e que no fundo é disputada por estes eixos. Afinal, qual é o lugar desta noiva? é ser liderante ao ponto de se relacionar, como disse aqui Júlio Pedrosa, com estes eixos todos à sua volta, ou é fazer aqui um casamento de conveniência com alguém?
Não, há uma coisa que a Abel nunca fará nada se não tiver uma consistência que lhe permita o poder de, e o peso e a massa crítica
que não para, tem ainda.
Que não tem. E é essa a questão que eu não estava a querer deixar passar. Nós temos um conjunto de municípios parceiros e iguais na nossa envolvente, com quem temos relações muito difíceis. A relação com o Ilhabo é de uma dificuldade óbvia, incompreensível. O senhor fala na ligação à Aveiro-Águeda desde que eu nasci, acho eu, e eu já nasci há muitos anos. Mas toda a gente se esquece da relação à Aveiro-Oliveira das Mães. A relação à Aveiro-Oliveira das Mães é tão ou mais importante que a relação à Aveiro-Águeda. A relação à Aveiro-Águeda está pensada como sendo uma relação, sobretudo, funcional. A relação à Aveiro-Oliveira das Mães permitia a inter-relação à Aveiro-Porto. Porque, se o senhor reparar para o Penepota, aquilo que acontece é que tudo é coerente e consistente do ponto de vista relacional no Norte até Oliveira das Mães e se torna débil a todas as relações de Oliveira, a Sul de Oliveira das Mães. Portanto, há um hiato relacional de Aveiro a Norte pela circunstância da nossa relação com Oliveira das Mães ser muito débil. O senhor ainda agora viu que o Valdo Boga vai ser intervencionado. Vai ser qualificado. A Norte. O nosso troço é desconsiderado. Ninguém se queixa. Portanto, nós temos de criar, a ser capazes de criar um modo de relação com os conselhos que temos na nossa envolvente próxima, que seja virtuosa no sentido em que cada um desses conselhos se especializa o suficiente para desempenhar um papel fundamental numa rede relacional altamente virtuosa para esta cidade-região.
Essa é uma visão que me parece indiciar uma certa leitura crítica do que é a comunidade intermunicipal da região da Aveiro.
Não, não.
Ou seja, há aqui fragilidades ao nível dessas conexões entre municípios que transformam isto numa coisa assim, sem essa força necessária, não é?
As comunidades intermunicipais têm uma história recente, têm as suas dualidades, têm as suas vantagens. Tem muito trabalho seguramente para fazer. Do meu ponto de vista, faz falta a regionalização, a intermunicipalidade ajuda, mas aquilo de que eu estou a falar é de uma coisa que não seja, que tenha uma geometria variável, ou seja, as razões pelas quais é importante nós estarmos relacionados com a Águeda são diferentes das razões pelas quais nós devemos estar relacionados com Oliveira das Mães, como há bocadinho disse, ou com Mortosa, ou com Vagos. São relações de natureza diferente que se concretizam de modo diferente. E para alguns casos é preciso, é indispensável ter Águeda com Aveiro, ou ter Vagos com Aveiro, para outros não será assim. Portanto, eu acho que há a necessidade de introduzir alguma agilidade no modo como se faz a gestão destes modos de relação. O próprio processo de produção do Penepote já é assumido em termos científicos e técnicos de um modo diverso daquilo que eram os anteriores planos que se faziam desta natureza. Pegam-se muito mais nos modos de relacionamento que nos modos de conexão. E, portanto, há trabalho para fazer, há reflexão para fazer. Não podemos é focar-nos excessivamente naquilo que são as nossas preocupações do dia-a-dia. o senhor repara, Aveiro está a elaborar e já fez um ponto de situação até do seu plano diretor municipal. O senhor já ouviu falar acerca de muito do plano diretor municipal? Não ouviu, com certeza.
As questões que vêm a público, aquelas que vêm a público aquelas enquanto notícias, notícias, zonas industriais, acessos à A29...
Ouviu falar alguma coisa que tivesse um horizonte de 10 anos? Não. O senhor foi feita uma apresentação, um ponto de situação, à qual eu assisti, participei. O Diário de Aveiro, no dia a seguir, a notícia foi... no Rio Novo Príncipe, o Rio Novo Príncipe ganhou um posto náutico. Faz um ponto de situação de um PDM e a notícia de caixa que dele sai é uma coisa desta natureza. Não acha que é evidência de que nada de importante ou de verdadeiramente importante foi apresentado no ponto de situação? Eu acho que não.
Eventualmente será a valorização, digamos assim, da obra física que vai acontecer, não é? Do posto náutico. Algo que surge como material.
Mas essa será mesmo o grande problema que a Aveiro tem para resolver. Eu, por acaso, acho que o desporto náutico até devia ser mais valorizado. Acho que o Rio Novo Príncipe é uma maravilha.
Pompilio Souto, estamos na parte final. Falámos aqui de uma série de assuntos. Eu sei que não há propriamente uma agenda definida para o encontro da próxima semana, do final deste mês, em que juntam 25 personalidades a discutir temas do interesse de cada um ou que acham que serão temas de interesse de todos.
Uhum.
Acha que muitas destas coisas vão passar por esse encontro?
Bem, não são 25 personalidades, são 25 pessoas. Há esta correção que eu acho que é verdadeiramente importante. Há pessoas dessas que são personalidades, mas não estão lá. Esperamos que estejam lá e seguramente que estão lá como pessoas, ou seja, como cidadãos interessados em encontrar sinergias por facto de estarem juntos, em estabelecerem relacionamentos por facto de estarem juntos e aprenderem uns com os outros por facto de estar juntos e nós, cidadãos, aprendermos com todos eles por participarmos numa reflexão que é conjunta. Há que sublinhar que isto é possível por razão de a Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal de Aveiro terem aderido de imediato à proposta da plataforma. E isso também acontece porque a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou um estudo que faz a avaliação da qualidade da governação local. Tem um caso de estudo em Aveiro, é muito crítico da forma como é exercido o governo local em Aveiro, mas para a plataforma o mais importante do estudo não é isso. O mais importante do estudo é o facto de ele identificar quais são as entidades estruturantes da qualificação do desenvolvimento da cidade-região. E, portanto, foi por esse caminho que nós avançámos. Admitimos que outros peguem mais naquilo que são a denúncia dos problemas que existem, mas não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é, como disse, pegar, desafiar esse conjunto de entidades estruturantes da qualificação, pô-las a falar entre si e esperar que deste primeiro encontro surjam outros, que envolvam dois atores que são centrais neste processo, que é a Câmara Municipal e a Universidade. Os três órgãos da Universidade estão connosco neste processo, não sei se pessoalmente, mas os três apoiam esta decisão. A presença do Sr. Reitor é essencial, a presença do Sr. Presidente da Câmara é essencial, o envolvimento quer da Universidade, quer da Câmara são fundamentais, mas mais fundamentais seguramente vão ser os contributos de cada um dos intervenientes, isso depois e depois o trabalho que vai ser feito conjuntamente com os cidadãos, porque também precisamos de ser melhores cidadãos. É nessa aposta que nós estamos, procurar que este desafio constitua também para nós, cidadãos, a oportunidade de nos inteirarmos do que melhor podemos fazer para criar um contexto sociocultural e político e económico mais vantajoso para o êxito das iniciativas públicas e privadas centradas na qualificação e desenvolvimento da cidade-região.
O que é que marca a diferença deste encontro para outros momentos ou outros encontros? É o universo de pessoas?
É o universo de pessoas e é a oportunidade. O senhor não se esqueça que neste momento estão programados para Aveiro investimentos de uma dimensão, investimentos públicos e privados de uma dimensão enorme. E nós não podemos, mais uma vez, desbaratar ou desconsiderar ou deixar de ter em conta essa circunstância. Ou seja, há muito dinheiro posto no território e posto à disposição de um conjunto de entidades que não podem deixar de constituir uma oportunidade para diminuirmos desigualdades. As desigualdades em Aveiro são brutais, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista do modo de vida das pessoas. Somos uma cidade-região altamente pujante, mas muito desigual. E temos de aproveitar isto para diminuir desigualdades, para nos tornarmos mais educados, para nos tornarmos mais cultos, para nos tornarmos mais amigos uns dos outros, num território que nos acolha melhor, que seja menos agressivo, que seja mais amigo da vida que gostamos todos de fazer aqui e da vida que queremos oferecer a outros para que cá fixem. Para que cá se fixem. Não vamos ser os suficientes para garantir o acréscimo de competitividade que estamos a criar. A atratividade é enorme, mas nós, sozinhos, sem outros e com a natalidade que temos, não conseguimos dar resposta ao desafio que temos pela frente. Portanto, este encontro tem esta característica de oportunidade e de repto que nós não podemos, que o torna singular. E também torna singular o facto de procurar, querermos com ele criar uma outra sede de discussão que não apenas a nossa. Ou seja, o nosso propósito era que estes encontros assumissem um grau de regularidade, que passassem a realizar-se de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, juntando os atores que vão estar no dia 30 de março e mais aqueles outros que eles entendam que se devem juntar a nós. A juntar a nós e a eles.
Quem é que são esses atores para já, numa primeira fase? Já falou no reitor, no presidente da Câmara.
Sim, mas há outras entidades.
Administradores de empresas.
Temos a Altice, temos a Bosch, temos a Indasa, temos a Navigator, a Oli, a Raiz, a Renault, o Porto Aveiro, o Centro Hospitalar, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Instituto de Segurança Social, a EVA, a Escola Profissional, as Florinhas do Volga, a Abimota, a Associação Florestal do Baixo Volga, a AIDA, a Inova Ria, a Associação Comercial e o Fórum e o Glicínias. Estes não foram uma escolha aleatória, estes são alguns, a maior parte deles, aqueles que são citados no estudo da Fundação Francisco Amaral dos Santos como as entidades estruturantes da qualificação de desenvolvimento da cidade da região da Aveiro.
Sendo um arquiteto, estamos já no final, já passámos aqui um bocadinho o tempo, mas é daquelas perguntas quase de curiosidade, perspectiva. Como é que imagina a cidade daqui a 40, 50 anos, 60 anos, a cidade-região?
A cidade-região seguramente estará muito melhor do que aquilo que está hoje, muito melhor do que aquilo que já esteve no passado. O meu sonho é de que existam três cidades harmoniosas. A cidade nascente, para a qual eu imaginava um modelo de cidade-jardim, com subcentros e uma vida autónoma maior que aquela que tem, uma cidade consolidada, com mais habitação do que aquela de que dispõe. E uma cidade lagunar, apoente, com a capacidade de acolher residência e atividade permanente para além daquela muitíssimo pouca ou quase nenhuma que tem. Ou seja, para mim, a ocupação da Ria de Aveiro, a ocupação humanizada da Ria de Aveiro é absolutamente essencial. É um património que precisa de ser vivido e ocupado. Conhecido, só se ama aquilo que se conhece. E só se vive aquilo que se conhece e aquilo que se ama. Portanto, há muito espaço, há muita oportunidade na Ria para fazer a sua ocupação e a sua vivência não apenas furtiva, não apenas de barco, não apenas para pesca, mas para outras atividades. Portanto, uma cidade harmoniosa, com estes três modelos de que referi, a lacustre, a consolidada clássica e a cidade jardim, com gente mais educada do que eu, mais culta do que eu, com uma mundivivência maior que a minha, e com uma capacidade de amar o território e se amarem uns aos outros, melhor ainda do que aquela que eu sou capaz.
Pompílio Soto, agradecimento por esta hora de conversa no programa Conversas às Quartas, esta quinta de manhã com a disponibilização em podcast, reposição no domingo a partir das 11 horas e na próxima semana com um novo convidado. Boa tarde, boa semana para todos.